Sí, ¿para qué me eché a nombrar? Pergunto se é possível vou votar em bloco ou se... Não, ok.
Queria só desagregar o número 3 do 129.
3 do...
Que é o artigo 3.
O artigo 3º, que é o número 3 do artigo 129, é isso?
Sim.
Esse podemos votar em separado. Não, vamos votar só o texto conjunto. Vamos votar o texto conjunto e votamos a seguir o projeto de lei do CDS. São dois diplomas. Primeiro vamos votar o texto conjunto apresentado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista e assim votamos o projeto de lei do CDS. Parlamentares decidirem fazer intervenções, podem fazê-lo. Eu ia propor então que votássemos o artigo 1º e o artigo 2º do texto conjunto do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, depois votamos o número 3 no artigo 3º, depois votamos o resto em conjunto. Podemos começar, então? Portanto, texto conjunto, projeto de lei 206 do Bloco de Esquerda e do projeto de lei 261 do Partido Socialista. Vamos votar o artigo 1º e o artigo 2º. Quem vota contra? Texto conjunto. Artigo 1º e artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos votar o número 3, a proposta do número 3 do artigo 129 do Regime Geral das Infrações Tributárias, constante do texto conjunto, isto no âmbito do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com as abstenções do CDS e do Bloco de Esquerda. Votamos agora o corpo do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E propunha que votássemos em conjunto os artigos 4 e 5. Não? Artigo 4. Norma revogatória. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PST. Artigo 5º. Número 1 e número 2 podemos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o projeto de lei do CDS sobre o mesmo tema. Sim, Miguel. Os projetos de lei do Bloco de Esquerda 260 e 261 do PS baixaram à comissão. 206, perdão, 206, estás a perguntar então no bloco, nos 14, ok. Não, esta informação que informação que estava aqui a recolher sobre o que acabamos de votar é que foram ambos os projetos de lei que foram alvos do texto conjunto, do Bloco e do PS e do PS, foram votados na generalidade.
E este do CDS?
Este do CDS também. Também. Como? Dizes? O do CDS?
Eu só estou a tentar facilitar, porque uma vez que o PS e o Bloco apresentaram texto de substituição, imagino que tenham a intenção de chumbar este. E como o viabilizaram e votaram a favor na generalidade, é só para lhes facilitar a vida e o chumbarem aqui. Não é por mais nada.
Vamos então prosseguir.
O CDS não considera que o texto de substituição dá resposta ao seu projeto?
Naturalmente que não. Se estes partidos decidiram excluir o CDS, agora vão tirar a consequência disso.
É melhor ligar os microfones. Miguel, liga o microfone.
Só porque o texto de substituição, na minha opinião, podia acolher, quer dizer, podia-se considerar que é um texto de substituição dos três e não apenas dos do PS e do BE. Enfim, mas eu não... E agora estarmos a rejeitar esta iniciativa...
Na minha opinião, também. E era para isso, foi para isso mesmo que se fez um grupo de trabalho. Mas o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda entenderam excluir o CDS desse texto de substituição ou de fazerem esse trabalho aqui no grupo de trabalho. Preferiram fazê-lo isoladamente e, portanto, agora retirarão as consequências que entenderem pertinentes no que toca. Agora não vai ser o CDS a retirar o seu projeto, até porque ele tem todo sentido, tanto tem todo sentido que aprovamos um semelhante.
Podemos prosseguir, então? Vamos votar, então, o projeto de lei 263 do CDS. Podemos votar em bloco?
Sim?
Sim?
Não,
263. CDS. Podemos votar em bloco? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Temos agora um segundo tema que trata de valores mobiliários ao portador e beneficiários efetivos. O primeiro é um texto conjunto, subscrito pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, sobre os projetos de lei 205 e 262. Eu pergunto se podemos votar em bloco ou se temos que votar artigo a artigo. Liga o microfone, eu quero. Sou deputado, se achou.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Pela nossa parte, não há problema nenhum que seja em bloco. Eu alertaria para o facto de a CMVM, que é talvez a entidade que nesta matéria o seu parecer tenha mais importância para o ponto de vista de funcionamento deste tema, alertar para um período transitório de um ano, que seria, na ótica deles, o tempo ideal para que fosse possível esta transição. O texto conjunto mantém a perspectiva anterior dos textos em separado, que era um período de 6 meses. Portanto, eu alertava para este facto, tendo em atenção, portanto, o parecer da CMVM. Eles alegam, naturalmente, dificuldades burocráticas em torno da possibilidade de haver o registro. Todas estas operações vão ser necessárias a obrigar a registros e poderá o espaço de 6 meses ser curto para que toda esta operação possa ser possível. Naturalmente, isso depois comportará prejuízos não só para os titulares, naturalmente, mas também, eventualmente, para as instituições que têm que, sob esta perspectiva, portanto, dar cumprimento àquilo que for o regime imposto pelo Governo, tendo em conta que o texto conjunto aponta para uma regulamentação pelo Governo destas matérias. Mas ele resultava por facto do prazo se manter os 6 meses inicial e que eles, sobre essa perspectiva, alertam para a necessidade que tinham alargar este prazo.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja fazer alguma intervenção? Então vamos prosseguir. Vamos para a votação. Portanto, vamos votar em conjunto.
Em conjunto, não.
Não? Sim, sempre. Ok. Então vamos votar artigo a artigo. O texto conjunto apresentado pelo Bloco de Esquerda e pelo PS relativamente... Muito bem, então vamos votar o artigo 1º e o artigo 2º até à linha B do número 2. É isso?
É.
Podemos votar até à linha B do número 2?
Sim, sim.
Ok. Incluindo a linha B do número 2. Artigo 1º e artigo 2º até à linha B do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Votamos agora o corpo do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com as abstenções do PSC e do CDS. Votamos agora os artigos 3º, 4º, 5º e 6º. Exatamente. Votamos do artigo 3º ao 7º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Já temos um projeto de lei 207 do Bloco de Esquerda, que alarga a obrigatoriedade do registro dos acionistas dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos das entidades que participem no seu capital. Pergunto.
207 e 204.
Este foi votado. Também foi votado. Ah, desculpe. Não, desculpa. Este baixou sem votação. Baixou sem votação. O projeto de lei 207 do Bloco de Esquerda baixou à comissão sem votação. Força, Sr. Deputado Eurico.
Eu, no quadro da votação do 204, que é uma proposta do Bloco de Esquerda, o Partido Socialista gostaria que esse projeto de lei pudesse não ser votado nesta altura e pudesse ficar no grupo de trabalho, até porque novas iniciativas virão dentro de pouco no quadro do branqueamento de capitais, por exemplo, muito proximamente, e seria útil discutir em conjunto com a proposta que chegará. Portanto, o Partido Socialista faria esta proposta também ao promotor.
207.
204.
Estávamos 207.
Eu pensei que tinha, que era 204 e 207 em conjunto.
Não.
O João anunciou, eu fiquei com essa ideia.
Eu entendo que... Peço desculpa, não me deram a palavra.
Na força, tenho a palavra.
O 204 é... O 207 é dos acionistas dos bancos, o 204 é sobre beneficiário efetivo. No caso do 204, porque é matéria que, no fundo, é igual àquela que virá a ser legislada no âmbito da diretiva branqueamento de capitais, o Bloco de Esquerda aceita que possa ser discutido mais tarde para não estarmos aqui a duplicar o trabalho. O 207, que é o registro das ciências dos bancos, nós preferimos que seja votado já.
Então, passemos à votação do projeto de lei 207 do Bloco de Esquerda. Alarga a obrigatoriedade de registro dos acionistas dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos das entidades que participem no seu capital. Sr. Deputado Carlos Silva.
Não estando dentro da diretiva aqui referida, está dentro de outra diretiva, que eu agora não tenho aqui de memória qual é a diretiva que aborda esta questão. Sim. Eu ainda assim tanto manteria a decisão de adiar, até para uma melhor análise deste aspecto. Não é a minha pessoal, é do grupo de trabalho, até pelo seguinte, é que neste aspecto também já não me recordo, penso que é o Banco de Portugal, refere que aquilo que está densificado hoje na lei alarga mais o âmbito de análise destas participações qualificadas. O facto de nós, apenas, ou por outra, o projeto de lei, apenas referir nominalmente o valor de 2%, não resolve depois o conhecimento daquilo que é a participação qualificada dos acionistas enquanto direção efetiva da empresa. Hoje na lei, apesar de certos acionistas que terem menos de 10% na participação da empresa, porque têm participações qualificadas, são obrigados à sua identificação. Da forma que o Bloco de Esquerda coloca este tema, vai ser possível a esses acionistas qualificados que têm menos de 10% deixarem de ser identificados. Portanto, atenção, eu tive a oportunidade de ler o parecer do Banco de Portugal e da CMVM sobre esta matéria e dizem, afirmam, que esta, a forma como está produzida a iniciativa legislativa reduz o âmbito de apreciação por parte das entidades.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Silva Meireles.
Votaremos hoje ou mais tarde, ou como entenderem. Eu gostava só de deixar claro que, embora tecnicamente não tenha noção de se 2% será o adequado, pode, por mim pode ser mais. Agora, a ideia de que os beneficiários efetivos das participações sociais têm que estar registados pelo Banco de Portugal e que a supervisão tem que incluir aqueles que são de facto os donos dos bancos e que lá exercem efetiva influência, é uma ideia que merece a nossa concordância. E, portanto, independentemente dos aspectos técnicos que possam ser aperfeiçoados, aquele que é o objetivo do diploma merece a nossa concordância. Eu gostava de deixar isso claro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurico.
Bem, no essencial estamos a discutir a linha G do artigo 66º do regime geral e, portanto, aquilo que é o nosso entendimento é que esta definição de iguais ou superiores a 2% é demasiado restritiva e nisso, em grande medida, seguimos aquilo que foi dito aqui pelo deputado Carlos Silva, mas somos favoráveis a esta explicitação quanto ao beneficiário efetivo e a esse registro. E por isso o que nós proporíamos é que na linha G, em função do texto original que temos no regime geral, votássemos de forma separada. Ou seja, nós temos uma linha G que diz a identificação de acionistas, é a proposta do Bloco de Esquerda, é disso que eu estou a falar, identificação de acionistas detentores de participações iguais ou superiores a 2%, e portanto esta oração, esta expressão ser votada e pudéssemos votar de seguida a frase seguinte, depois da vírgula, bem como dos seus beneficiários efetivos, porque esta menção parece-nos importante, mas não concordaríamos à partida com esta qualificação restritiva de participação qualificada, que é aquilo que está no texto original. O original fala de participação, detentores de participações qualificadas, e esta era a proposta que o Partido Socialista faria para votar à linha, a proposta do Bloco de Esquerda no quadro do 207, já que o Bloco de Esquerda entende, e bem no seu direito, que deve prosseguir com o processo de votação.
Vou passar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Eu queria alertar para o seguinte. Esta é a segunda vez que o Bloco apresenta este projeto. A primeira foi na anterior sessão legislativa. Este projeto esteve 8 meses na Assembleia da República e teve uma semana para propostas de alteração, que nenhum deputado entendeu fazer. E, portanto, é difícil chegar no final deste processo e surgirem dúvidas que não surgiram antes ou propostas de melhoria a pedir mais uma vez o adiamento de uma votação de um projeto que está há meses e meses e meses na Assembleia da República. A nossa interpretação é que esta formulação não impede de forma nenhuma, nem é de forma nenhuma mais ou menos restritiva do que aquela que existe agora. Pelo contrário, aquela que existe agora se estuda às participações qualificadas e a participação qualificada era 5, se não me engano, agora até é 10%. Não estou certa. E, portanto, não consigo e não me cabe, de forma também do conhecimento que tenho sobre esta matéria, que uma lei que diz explicitamente participações iguais ou superiores a 2%, que inclui por isso as qualificadas, que ficam dentro deste âmbito. E, portanto, a minha interpretação é que esta formulação não exclui a existência de participações qualificadas, que continuam a estar aqui incluídas. O que se diz é que, além das qualificadas, tem que se verificar e tem que se registar todas aquelas que estão entre 10% e 2%. E, portanto, aperta muito mais a malha. O nosso entendimento é que esta proposta deve ser votada hoje. E eu acho que...
Sr. Deputado, tem que...
Vamos escrever o seguinte.
Sr. Deputado Carlos, tem que pedir a palavra, ligar o microfone para ficar registado.
Se o Sr. Deputado tiver uma formulação concreta que queira propor, o Bloco de Esquerda, nós estamos... Ou seja, se for preciso e se acharem que basta explicitar um texto iguais a superiores a 2%, incluindo participações qualificadas, Nós não temos nenhum problema com isso. O que nós queremos é que a lei avance e rápido, porque acho que já perdemos demasiado tempo. E, portanto, uma formação que seja igual ou superior a 2%, vírgula, incluindo participações qualificadas, agora temos que ver qual é a melhor formação para isto, tudo bem. Agora, o que nós gostávamos é que ela fosse votada.
Sr. Deputado Carlos Silva.
É aqui é que está a questão. O facto de cair a participação qualificada é que restringe o âmbito. Porque participação qualificada não quer dizer que ela tenha que ser de 10% ou de 20%. Participação qualificada quer dizer que aquele acionista tem poderes de decisão na empresa. Ela até pode ter 1%. Tem capacidade de influenciar a decisão da empresa. Nessa circunstância é que é referido a queda da participação qualificada como algo que restringe a atual legislação. Portanto, a minha sugestão fica: identificação dos acionistas detentores de participações qualificadas iguais ou superiores a 2%. Isto depois vai ter outro problema. Mas. Não, acho que se pode ajustar desta forma. Portanto,
é preferível que faça uma proposta concreta.
A 2%. Agora, depois envolve outras situações.
Tínhamos feito uma proposta concreta.
Muito bem. Então vamos.
Querem deixar as participações qualificadas. Ou seja, que era que fique votando de forma separada aquilo que o Bloco propunha na mesma frase, mantermos as participações qualificadas como conceito e somarmos a seguir. A nosso objetivo era votar favoravelmente à menção explícita dos beneficiários efetivos. E, portanto, os qualificados permitiria deixar circunscrito tudo o que é qualificado, até porque o conceito de participação qualificada pode ter uma evolução relativamente no futuro próximo. Mas, como nós mencionamos, o conceito, e ele não é um conceito indeterminado, beneficiário efetivo, esta nossa redação, que seria a identificação de acionistas detentores, porque ficaria assim com a votação que nós estamos a propor, que é, a linha G passaria a ser identificação de acionistas detentores de participações qualificadas e tal conceito, bem como dos beneficiários efetivos. Participações qualificadas e beneficiários efetivos são dois conceitos explícitos que a legislação ela própria pode fazer evoluir, não circunscrevendo na linha G do regime. Eu, para mim, não precisava dos 2%.
Sr. Deputado Silva Manel, pediu a palavra. Não sei se...
Eu era só para explicitar isso. Eu acho que, se calhar, mais valia votarmos em alternativa a esta redação que está a ser proposta pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que é G, identificação de acionistas detentores de participações qualificadas, bem como dos seus beneficiários efetivos. E eu estou confortável com isso.
É a proposta que fazemos.
Sr. Deputado Mariana Mortágua.
O meu problema é este... Estão a ser feitas propostas a um projeto que é do Bloco, o qual o Bloco não concorda. Nós queremos os 2% lá. E, portanto, ou o PS tem uma formação alternativa e a põe em votação de forma alternativa, ou então nós não aceitamos tirar os 2%, porque nós queremos aceitamos incluir as qualificadas. E, portanto, se quiserem, não temos nenhum problema em que o texto fique, identificação dos acionistas detentores de participações qualificadas e ou iguais e superiores a 2%. Ou ao contrário, iguais a 2%, incluindo as qualificadas. O que não aceitamos é que se retire os 2%, porque isso não é o espírito que está na formulação desta proposta.
Se o Sr. Presidente me permitir.
Sim, claro, força.
É precisamente percebendo isto estando nós a produzir uma alteração à linha G, que já consta do regime geral, que a proposta que eu fiz foi votar separadamente, ou seja, a identificação dos acionistas detentores de é o que está no início do artigo respeitante no regime geral e o Bloco propõe explicitamente participações iguais ou superiores a 2% e quer manter essa formulação. O Partido Socialista tem uma posição e votará de acordo com ela. Mas o Partido Socialista considera que a proposta pós-vírgula, que é bem como dos seus beneficiários efetivos, é uma formulação que nós queremos apoiar e que consideramos uma alteração importante. Por isso, o que eu proponho ao Sr. Presidente é que votasse esta linha G com duas partes distintas. Uma primeira, a partir de participações iguais a superiores a 2%, e o Partido Socialista e os outros grupos parlamentares votarão, e depois o que é posterior à vírgula. Duas votações... Eu estou a assumir a minha votação, a nossa votação.
Bom, nós temos aqui já duas propostas distintas. O Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra.
Muito obrigado. Eu julgo que era... tem que haver um autor material de uma proposta. Eu não posso dizer assim, quero votar só esta parte da linha do BE e a outra não. Tendo em conta que é a mesma linha, estamos a falar da mesma linha e o PS está a propor que se separa a frase em partes e que só se vota uma parte e não se vota. Tem que haver um autor material. O PCP vai votar. Repare, não é justo nem para o BE nem para os partidos que têm que se expressar sobre esta posição. Eu quero votar a favor do BE e só em função do resultado daquela é que deliberarei como é que vou votar a proposta que o PS está a fazer. Eu tenho o direito a construir assim a minha votação. Aquilo que entrou primeiro foi a proposta do BE. Eu quero votar a proposta do BE. E em função do resultado da proposta do Bloco de Esquerda, eu decidirei como é que vou votar numa nova proposta que aparece, que tem que ter um autor.
Eu estou a votar a proposta do BE.
Não, mas estou a votar às postas. Oh, então pronto, as propostas de alteração.
Sim, Sr. Deputado, força. Sim, mas este projeto... não, vamos ter que sair. Sr. Deputado.
Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, a única coisa que eu não quero, ou seja, eu acho que os partidos devem assumir as posições que têm, e, independentemente de tudo o resto. E não gostaria que, por uma questão de formulação, se deixasse de votar esta proposta. Ou seja, não gostaria que, por medo da questão que foi levantada agora, de não, por medo, que é legítimo, por não estar incluída a expressão participações qualificadas, se deixe de votar uma proposta que eu entendo que é melhor e mais restritiva. E, portanto, eu só queria deixar claro que, para o Bloco de Esquerda, nós não temos nenhum problema em votar uma formulação, a alterar a nossa formulação e pô-la à votação para que seja acionistas detentores de participações iguais ou superiores a 2%, incluindo todas as participações qualificadas, bem como os seus beneficiários efetivos. E, portanto, quero que fique claro que nós queremos pôr esta formulação à votação para que não seja por falta da expressão participações qualificadas que alguém deixe de votar esta proposta. Depois, se o problema é os 2%, aí eu já entendo partidos votarão como entendem, mas de que não seja por falta da expressão participações qualificadas.
Então vamos lá ver, eu acho que estamos aqui a chegar a um ponto de solução, que é o seguinte: o Partido Socialista apresentou uma proposta de alteração oral aqui durante a votação da especialidade. Ela só pode ser válida se o autor do projeto de lei aceitar e se for consensual, portanto, que não está a ser. Portanto, segundo a formulação que a Sra. Deputada Mariana Mortágua agora apresentou, aceita a proposta de incluir a seguir a 2%, incluindo as participações qualificadas. E depois prossegue, bem como dos seus beneficiários efetivos. Pronto. Não aceita a proposta do Partido Socialista de repartir...
Eu acho que o Partido Socialista deve estar como entender. E se quiser repartir os 2% ou apresentar uma proposta alternativa que não inclua os 2%, para que nós possamos ter essa alternativa, não tem nenhum problema com isso, nem com o método de votação. Isso está tudo bem, desde que entenda que...
Sr. Deputado Eurico.
Eu fiz a proposta de votação da proposta do Bloco de Esquerda, que estamos aqui a discutir, em separado. E é essa proposta que, se houver anuência dos grupos parlamentares, gostaria que fosse realizada.
Muito bem. E a anuência dos grupos parlamentares? Então, a proposta do Partido Socialista, que votaremos primeiramente, é votar, portanto, a linha G, com o seguinte texto: identificação de acionistas detentores de participações iguais ou superiores a 2%, vírgula, incluindo as participações qualificadas.
O que eu propus foi que a votação considerasse primeiro a primeira parte apenas das participações iguais ou superiores a 2%, okay, e depois uma segunda votação no que diz respeito à segunda parte, pós-vírgula, bem como dos seus beneficiários efetivos.
Isto obrigará... sim. Isto obrigará, portanto, a reordenar o projeto. Isto obrigará a reformulação da proposta, portanto, se caso seja aprovado, teremos que a segunda parte passará à linha H e depois as restantes terão que ser... Fica tudo na mesma linha?
Ficará com uma formulação que inclui a última parte pós-vírgula.
Então vamos lá. Vamos votar a proposta.
Então ficará a seguinte. A linha G. Ficará da seguinte forma. Identificação de acionistas detentores de participações qualificadas, bem como dos seus beneficiários efetivos. É esta a redação que... De acordo com a votação que vier a seguir. Vamos lá ver, eu estou a falar da redação que nós queremos e para a qual votaremos. É isto.
Muito bem. Estamos em condições de votar, então, a proposta do Partido Socialista? Sim, a proposta 1 é a proposta do Partido Socialista que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias acabou de apresentar. Ok. Quem vota contra a proposta do Partido Socialista? Quem se abstém? Foi.
Não sei se vou votar a alternativa ou não, depois fica um bocado complicado.
Não concorda com a parte. Concorda com a parte.
Exato.
Que é indicativo.
Em alternativa.
Eu tento não ser a favor.
Pois, eu perguntei quem votou contra, quem se absteve, portanto, por exclusão de partes. Pois, mas as duas a favor são incompatíveis, não é?
Não. Não? Esse é o
conjunto
das
questões.
São. Sr. Presidente, se aprovada,
inclui a parte.
Exatamente. Agora vota-se a...
Bom, se for esse o entendimento dos grupos parlamentares, podemos passar por cima das questões que... Vamos repetir a votação. Vamos repetir a votação. Vamos repetir a votação. Ok. Então vamos votar novamente a proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Votaremos então a proposta do texto original do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O texto original do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PSD e do PS. Sim, favoráveis aos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Carlos Silva. O PS abstém-se. Então foi rejeitada com os votos contra do PS, a abstenção do PST e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Podemos votar conjuntamente os restantes artigos do projeto de lei? Sim? Sr. Deputado Carlos Silva. Podemos votar conjuntamente? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com as abstenções do PS e do CDS, os restantes artigos do projeto de lei e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Conforme foi deliberado, o projeto de lei 204 do Bloco de Esquerda fica no grupo de trabalho e será discutido e votado na especialidade por altura da proposta de lei do Governo que transpõe a diretiva de branqueamento de capitais. Temos agora um conjunto de projetos de lei, o 235 do Bloco, o 255, 56, 57, 58, 59 e 260 do PCP. Propunha que começássemos pelo 235 do Bloco de Esquerda. Pergunto se podemos votar 235 do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Miguel Tiago, sim.
Saber destes quais foram votados na generalidade e quais não foram. O PCP queria...
Com certeza. O 235 foi votado na generalidade. Okay. O do Bloco de Esquerda, 235 do Bloco de Esquerda. 255 do PCP não foi votado na generalidade.
Acho que os do PCP baixaram todos em votação, não é?
O 256 do PCP foi votado na generalidade.
O 256?
Sim.
Foi votado...
Na generalidade.
Na generalidade, ok.
O 257 não foi votado na generalidade.
O 257 é qual que eu não tenho aqui?
257 tem como título agrava as taxas de tributação de operações financeiras.
Imposto de selo.
Não. Exatamente.
Exato, sim.
O 258, agrava as taxas de tributação de IRC.
Sim.
Só um bocadinho.
Estes baixaram sem votação.
Também baixou sem votação.
Ok.
O que agrava as taxas de tributação em sede de IRS
também.
Foi. Pois aqui, a indicação que tenho é que foi votado.
Foi este. Votado.
Qual é que foi votado?
O 259 foi votado.
Ah. Agrava o IRS. Agrava a taxa de IRS. Sim. Nas transferências para offshore. Foi votado e foi aprovado na generalidade?
Foi.
Tinha.
Não tenho aqui.
O 260, que altera as condições em que o país ou região ou território pode ser considerado regime fiscal claramente mais favorável, também foi votado.
Também foi votado. Então, já agora posso, Sr. Presidente. Bem, então vamos seguir a votação e à medida que foram surgindo as questões eu vou colocando.
Muito bem. Temos 5 minutos. Podemos prosseguir então. 235, projeto de lei do Bloco de Esquerda, podemos votar em conjunto. Ah, pois é, tem razão. Que recai sobre o artigo 2º. Portanto, vamos votar o artigo 1º. Sim, vamos votar o artigo 1º. Vamos voltar a começar pelo artigo 1º. Está bem? A proposta de alteração do PST, emenda ao artigo, objeto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, portanto prejudica o texto original, certo? Artigo 2º, há uma proposta de alteração do PST, sim. Sr. Deputado Eurico Pimentel.
Eu neste artigo tinha uma questão quanto à explicitação dos motivos. Não estando em causa a questão, nós gostaríamos de introduzir uma explicitação dos motivos, por forma a que, na vossa alteração, porque faz menção, eu não tenho aqui o texto com a alteração do 235, mas quando se fala da publicação, da natureza das transferências, os motivos das transferências, nós queríamos uma explicitação. Fosse, pode...
Se me permitirem, eu posso ajudar. Tenho aqui, resgatei o mail. Portanto, o texto, a proposta de alteração do PST diz que a Autoridade Tributária Aduaneira fica obrigada a publicar anualmente no seu sítio de internet o valor total anual das transferências e envios de fundos, bem como o motivo da transferência, quando tenham como destinatários países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada mais favorável. A proposta do Partido Socialista é que, quando a certa altura diz bem como o motivo da transferência, para circunscrever o motivo, determinar que seja por categoria de operação e de acordo com a respectiva tipologia. Isso fica muito genérico e pode dar aso.
Sim.
Também. Sim, senão alarga muito o âmbito da descrição. Bem como o motivo da transferência por categoria de operação.
Sim.
E de acordo com a respectiva tipologia.
Sim.
Está aceito? Então podemos votar com esta nova redação, a proposta do PSD. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos, o número 3 do texto original está assim prejudicado. Vamos votar uma proposta de alteração do PS de editamento uma linha D ao número 2 do artigo 64B. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E então propunha agora que votássemos conjuntamente o corpo do artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º. Pode ser? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos agora os projetos de lei do PCP. Vamos começar pelo 255. São 10 horas, já não temos mais tempo para prosseguir o nosso trabalho. Eu propunha que nós pudéssemos reunir às 3 horas, meia hora antes de começar a COFMA. A COFMA? Às 3 e meia. 3 e meia. 2 e meia foi ontem, hoje é às 3 e meia. Certo? Começa às 3 e meia. Se nós pudéssemos reunir às 3, às 6. Há 5 projetos de lei do PCP para votação. Pode ser? Pronto, ok. Da minha parte, tudo bem. Só não queria estar a prejudicar nenhum deputado por causa do plenário. Sr. Deputado Eurico.
Não, é que eu, do conjunto dos do PCP, o Partido Socialista gostaria que, tal como aconteceu com o 204 do Bloco de Esquerda, que o 260, em particular pelo facto de, na Lei do Orçamento de Estado, o Governo ter ficado obrigado à apresentação de uma análise dos benefícios fiscais ao abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a proposta 260 do PCP pudesse também aguardar essa comunicação do Governo e essa apresentação a que o Governo está obrigado.
Bom, então é assim, o projeto de lei do PCP número 260 altera as condições em que um país, região ou território, por ser considerado regime fiscal, claramente mais favorável. É este o projeto de lei, certo? Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, se possível manter ainda para trabalho futuro o projeto de lei número 256/13 do PCP, e não sendo votado agora, não subiria a plenário para a votação final global na sexta-feira, e se os grupos parlamentares estiverem de acordo, evidentemente. Quanto aos restantes, enfim...
Podemos votar. Não, fica o 255, o 57, o 58 e o 59. 55, 57,
50... Não, esse nem sequer é votado. Sim. Ah, dos votados, sim.
Portanto, fica o 255 não foi votado na generalidade, o 257 também não foi votado na generalidade, o 258 também não foi votado na generalidade e o 259 foi votado na generalidade, portanto, este terá que ser votado na especialidade.
Não votam aqui, não votamos aqui, votamos
sim.
No plenário.
Sim, votamos no plenário, na generalidade, na especialidade e votação final global.
Provavelmente só vamos votar na generalidade, Sr. Presidente.
Pois, mas no guião irá aparecer as três fases. É.
Pois.
Bom, então vamos lá. Vamos votar o 259, sendo que fica aceito que os projetos de lei 256 e 260 do PCP se juntam ao projeto de lei 204 do Bloco de Esquerda e aguardam a proposta de lei do Governo que irá transpor a diretiva que se debruça sobre os branqueamentos de capitais. É isso? Ok. Então vamos votar o projeto de lei 259 do PCP. Eu pergunto se podemos votar em conjunto. IRS, sim. Podemos votar? Em conjunto? Sim. Vamos votar então o projeto de lei 259 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Portanto, julgo que podemos dar por concluídos os nossos trabalhos com a aprovação dos dois textos conjuntos, o primeiro sobre o pagamento sem numerário e o segundo sobre as ações ao portador. E juntam-se a estes os projetos de lei do PCP que vimos há pouco, que não foram votados na generalidade e seguem para votação no plenário e ficam a aguardar, aqui ainda no grupo de trabalho, os projetos de lei 204 do Bloco de Esquerda, o 256 do PCP e o 260 do PCP. É isso?
Também será o 207 e o 208 do PCP.
Sim. Bom, obrigado.